Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti. Olá! Neste episódio, o professor Guilherme Nutti abordará o tema do consumo de drogas. Meu nome é Gustavo Rodrigues e estamos começando agora o Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti. Professor, o consumo de drogas é crime no Brasil?
Falar sobre consumo de drogas no Brasil, especialmente no tocante à figura criminosa, vale um histórico. É preciso lembrar, primeiramente, que nós temos drogas lícitas, que são de uso das pessoas conforme cada um quiser, como o álcool. Temos também drogas controladas, que as pessoas também podem usar desde que haja receita médica ou dentro de um hospital for ministrada, como remédios fortes, tipo morfina. E temos as drogas ilícitas, proibidas, que não devem ser usadas por ninguém, como, por exemplo, cocaína, heroína, na maconha. Agora, se fizermos uma análise, o Código de 1940, ele começou lá no artigo 281, que hoje não existe mais, foi substituído pela Lei de Drogas Autônoma, falava na importação, exportação, venda, trazer consigo substância entorpecente, e tinha uma pena de reclusão de 1 a 5 anos, além de uma multa que valia tanto para traficante quanto para usuário. Isso mudou quando, em 1976, a Lei 6368 colocou no artigo 16 uma diferença para o consumidor. No artigo 12 dessa Lei 6368, ficou o tráfico, com uma pena de reclusão maior que havia antes, passando então para 3 a 15 anos de reclusão e multa, e reservou, como eu disse agora, para o artigo 16, a figura do usuário. Então, adquirir, guardar, trazer consigo para uso próprio uma substância entorpecente resultava numa detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E ficamos assim por muitos anos. Havia uma pena mais grave para o traficante e uma pena mais leve para o usuário. Até que se chegou à conclusão, se bem ou mal, chegou o legislador à conclusão que deveria dar uma pena ainda menor para o consumidor da droga. Editou-se então a Lei 11.343 em 2006, praticamente 30 anos depois, dizendo que ao usuário, no artigo 28, aquele que traz consigo, guarda, tem em depósito, transporta, enfim, substância entorpecente proibida para consumo pessoal, estaria submetido então apenas que não são mais de prisão, em hipótese nenhuma. Trata-se de pena de advertência sobre os efeitos da droga, ou uma prestação de serviço à comunidade, ou uma medida educativa de comparecimento a programa ou curso. E se isso não for cumprido, para garantir o cumprimento, a lei fala em admoestação verbal ou aplicação de uma multa, o que significa na prática que o indivíduo submetido a uma prestação de serviço que ele não cumpra, ele vai ser advertido novamente pelo juiz em termos mais enfáticos que ele precisa cumprir. E pode ser multado por não cumprir uma prestação de serviço, mas não pode ser preso. Isso significa, então, que também há uma distorção hoje, né? Porque uma pessoa muito rica pode pagar essa multa e não cumprir prestação nenhuma e continuar consumindo droga e ela nunca vai ser presa. Em verdade, foi hoje a política criminal usada no Brasil. Em suma, eu fiz esse histórico para mostrar a vocês que nós começamos a punir o consumidor como se fosse um traficante, ou seja, com a mesma pena. Depois nós dividimos, o traficante ficou com uma pena maior e o usuário ficou com uma pena menor. E em seguida, a partir de 2006, nós passamos a considerar crime o uso de entorpecente proibido, mas sem nenhum tipo de prisão em hipótese nenhuma. Essa é hoje o panorama que nós temos no Brasil em relação ao crime de consumo de drogas.
E professor Nutti, é possível a aplicação de pena de prisão ao usuário de drogas?
Bom, como eu disse a vocês, não é possível a aplicação de pena de prisão ao usuário de drogas, em hipótese nenhuma. Inclusive, é o artigo 28 dessa nova lei de drogas, uma infração de menor potencial ofensivo que, no GCRIM, Juizado Especial Criminal, pode se resolver diretamente com uma transação. E essa transação nem produz o efeito de gerar depois reincidência. Ela é apenas registrada para que o indivíduo não obtenha o mesmo benefício, não é, num cometimento do mesmo crime logo depois. Mas prisão nem em caso de reincidência. E é preciso dizer que seguiu-se um panorama internacional, mas com uma certa deturpação. Porque a Convenção de Viena, de 1971, que foi aprovada pelo decreto de 1977 no Brasil, fala que dependentes de drogas devem se submeter a medidas de tratamento, educação, reabilitação, reintegração social, mas não menciona consumidor de drogas. Então nós temos aí uma dica internacional para tratar com mais brandura o viciado, mas não se fala do consumidor. O Brasil optou por tratar também com benevolência o consumidor.
Professor, o traficante de drogas tem penas tão brandas assim?
De fato, o traficante de drogas não tem penas tão brandas quanto o usuário. Muito pelo contrário, né? O artigo 33 da nova lei de drogas, ele preceitua uma pena de reclusão de 5 a 15 anos e o pagamento de uma multa muito elevada, de 500 a 1.500 dias multa. A diferença é gritante, né? O usuário não pode ser preso em flagrante, ele lavra um termo circunstanciado, né? E simplesmente é encaminhado ao GCRIM para uma transação, mas jamais receberá pena privativa de liberdade, ao passo que o traficante será autuado em flagrante, como regra, recebe pena privativa de liberdade e ainda é um crime equiparado a hediondo. Então, o que acontece na prática, e eu tenho alertado isso desde que a nova lei foi feita em 2006, que essa diferença muito grande acaba levando muitas autoridades policiais, até para evitar problemas, a autuar a maioria das pessoas encontradas com drogas ilícitas como traficantes e deixar na mão do Ministério Público a denúncia ou não, né? Se considerar que ele é usuário, encaminha para o GCRIM, se considerar que é traficante, denuncia, e depois também deixar ao judiciário a avaliação de se o indivíduo é mesmo traficante ou precisa desclassificar para o consumo de drogas. Então, o que acontece com uma diferença muito grande é que a opção pelo tráfico tem sido adotada, não é? Com mais frequência, deixando a avaliação para depois. Enquanto que no passado era mais fácil autuar um indivíduo em flagrante por uso, porque era permitido o flagrante. Então, a autoridade policial tinha mais autonomia, não é? Ela prendia por uso e deixava aplicar fiança, responder em liberdade. Agora, como não pode mais haver a prisão do usuário, então fica muito difícil, né? Naquele momento que a polícia militar apresenta um indivíduo com drogas, o delegado tem que decidir ali na hora se ele simplesmente lavra um termo circunstanciado e manda embora ou se efetivamente lavra um flagrante e prende. Vai que ele manda embora um usuário e depois o promotor acha que é traficante e acha que o delegado foi benevolente demais. Então esse descompasso, essa diferença muito grande, acabou resultando na maior parte de autuação por tráfico, esquecendo-se muitas vezes a figura do usuário.
Professor, como se diferencia na prática o consumidor do traficante?
Bom, diferenciar na prática o consumidor do traficante não é realmente tarefa fácil. O artigo 28, parágrafo 2º da Lei de Drogas, diz que o juiz deve atender nessa análise a natureza e a quantidade da substância entorpecente, o local, e as condições onde a ação foi desenvolvida, as circunstâncias sociais e pessoais do portador da droga e a conduta e os antecedentes do agente. Logicamente que essa recomendação que é para o juiz vale também para o delegado no momento de verificar se autua por tráfico lavrando flagrante ou se faz um termo circunstanciado e manda para o juizado especial criminal. Vale também para o promotor para elaborar uma denúncia. Agora vocês vejam, concretamente falando, não é fácil realmente, porque o que é a natureza da droga? Muitos tentam dizer, é maconha? Então é mais possível ser uso. É cocaína? Deve ser tráfico. Então, essa natureza de uma droga mais forte ou mais leve não pode levar necessariamente a essa diferença, porque nós temos usuários de cocaína também. Podemos falar na quantidade. De fato, uma enorme quantidade dá ensejo ao tráfico. É uma dedução mais lógica. Mas nem sempre. Às vezes nós temos quantidades pequenas, alguns gramas, e mesmo assim é um traficante, né? Que está vendendo a granel, tá vendendo ao consumidor, vai pegar, vende. Quer dizer, ele está com pouca quantidade ali no momento, mas ele é um traficante. Então, não necessariamente também a quantidade é um indicativo seguro. Mas, evidentemente, que uma maconha, uma droga mais leve, em pouca quantidade, pode-se ver muito mais um foco de usuário do que de um traficante. Mas não é, repito, um elemento extremamente seguro. Quando você fala em local e condições da ação, focaliza-se muito a boca de venda, né? A boca de fumo, aquele lugar onde há o comércio de drogas. Mas ali é complicado, porque tem um entra e sai. A gente não sabe direito, às vezes, quem está vendendo, quem está comprando. Quem acabou de comprar e está portando algumas quantidades, será que ele é um usuário ou um traficante? Ele vai dizer, não, acabei de comprar. Então, eu comprei vários pacotes, né? Porque o traficante só tinha pacotinhos, né, separados. E eu comprei vários, mas eu sou usuário. O outro vai dizer, eu sou usuário, mas na verdade é traficante. Ele estava vendendo. Então, também não é extremamente seguro dizer, só porque eu encontrei um indivíduo na boca de venda de drogas, ele é traficante. Pode ser um usuário que acabou de comprar. Fala-se em circunstâncias sociais e pessoais. E eu acho dificílimo verificar isso. Que pode gerar até um juízo preconceituoso. Vocês imaginem. Quer dizer, é uma pessoa rica que é apreendida com drogas, né? Vamos imaginar em pouca quantidade. Então é um usuário, né? Ele não precisa de tráfico para poder sobreviver. Ele usa a droga para lazer. Aí encontra um outro que é pobre, cheio de flaconetes, cheio de cigarros, enfim, nós vamos dizer, esse daí é traficante, porque afinal de contas ele deve estar vendendo para sobreviver. Entra aí uma dose muito forte de preconceito, então também acho difícil usar isto unicamente. E finalmente, quando se fala em conduta e antecedentes, aí eu acho que é um indicativo até que muito bom, porque se você levanta uma ficha de um indivíduo que é traficante, já condenado, e ele continua a ser encontrado, né, com pequenas porções, numa zona de venda de droga, é muito possível que ele tenha ali a continuidade da sua atividade de traficância. E quando o indivíduo já tem na sua folha, às vezes, uma condenação pelo artigo 28 de uso, encontrado de novo com uso, quer dizer, com drogas, né, para uso, é mais fácil de se constatar isso. Mas, meus amigos, na verdade, o artigo 28, parágrafo 2º, ele dá todo um conjunto de circunstâncias que precisam ser analisadas todas para verificar se o indivíduo é mesmo usuário ou se ele é mesmo traficante, o que na prática é muito difícil.
Professor, considerando-se a apreensão de quantidade ínfima de droga, cabe a aplicação do princípio da insignificância?
O princípio da insignificância é interessante porque ele é aplicado para todos os crimes, né? A gente usa basicamente para todos os crimes, né? Acho que nunca se aplicou insignificância para um homicídio, mas já se aplica insignificância para uma lesão leve, levíssima, para uma mentira que não tenha grande relevância em juízo, né? Para um furto de coisas de pequeno valor. Enfim, já se aplicou em várias situações a insignificância. Quando saiu a nova lei de drogas, criou-se uma mentalidade, que até eu fui um dos precursores dessa ideia, dizendo que, já que não há prisão para o usuário, só há advertência e penas de prestações, de frequência a cursos, enfim, efeitos educativos, né, quanto ao uso da droga, não precisaríamos mais usar insignificância. Por quê? Porque as penalidades já seriam insignificantes. Num primeiro momento eu defendi isso, depois, mais pra frente, vendo vários casos concretos, eu cheguei à conclusão de que quando se apreende alguma coisa ínfima, um cigarro de maconha, 2 gramas, uma coisa mínima, acredito eu que poderíamos sim aplicar o princípio da insignificância. Mas é interessante constatar que aquela minha primeira posição acabou prevalecendo nos tribunais, ou seja, muitos julgados dizem que não há que se aplicar a insignificância para o uso, porque as penalidades são educativas e até, eu diria, merecem ser aplicadas para que o sujeito possa se conscientizar do mau uso da droga. Agora, quanto ao tráfico, realmente não se tem aplicado insignificância, porque está em jogo a saúde pública. Nós sabemos que muitas vezes o traficante carrega mesmo pouca coisa para poder, né, passar-se muitas vezes por usuário. Então, no fundo, né, o tráfico é muito mascarado às vezes, e atacar pela insignificância não vale a pena. Acho que o bem jurídico que está em jogo, que é a saúde pública, merece uma proteção muito especial. Daí porque os tribunais não têm aceitado, e eu acho que até tem realmente uma razão de ser para isso. Então, no tráfico, acho muito difícil aplicar a insignificância, porém eu não descartaria totalmente, não é? Para um réu primário, sem antecedentes, que está com um cigarro, vai vender esse único cigarro, e mesmo que ele admita essa venda, eu acho que até poderíamos entrar com a bagatela. Mas não tem sido a posição adotada pelos tribunais, inclusive os superiores. E no tocante ao crime militar, também a tendência majoritária é dizer não cabe bagatela para crime militar, até porque prevalece, não é, a ordem, a disciplina que deve haver nas fileiras militares em qualquer situação, inclusive para o portador de pouca quantidade de entorpecente.
Professor Nucci, o senhor tem defendido uma posição de haver detração imprópria em caso de desclassificação de tráfico de drogas para a figura do consumo pessoal. Poderia nos esclarecer a respeito?
É verdade. Eu tenho realmente defendido a posição que eu denominei de detração imprópria no caso de haver uma desclassificação de tráfico de drogas para a figura do consumo pessoal. Explico. É preciso lembrar que a detração, prevista no artigo 42 do Código Penal, diz que será compensada na pena o tempo de prisão provisória. Então, aquele que ficou preso 6 meses aguardando julgamento, tiver uma pena de 2 anos, a gente desconta 6 meses dos 2 anos e ele vai cumprir, então, 1 ano e 6 meses. Isso é o que se faz normalmente. Agora, pensem o seguinte, como eu falei há pouco, muita gente que é presa com pouca quantidade tem sido autuada como traficante por aquilo que eu disse, por uma facilidade da autoridade policial, não é, de mandar o caso para análise do Ministério Público e depois do juiz, ou seja, não assumir ali, naquele momento, não é, um juízo de decisão de usuário, porque aí não cabe flagrante, tem que soltar e lavrar termo. É uma medida bem diferente de autuar, prender e colocar na cela. É bem, bem diferente. Então, é preciso ver que muitas autuações por tráfico, na verdade, são de usuários. Então, o que que eu tenho feito, por exemplo, que eu acho que é justo fazer? Se eu percebo que uma pessoa ficou presa preventivamente por tráfico por muito tempo, às vezes 6 meses, às vezes até 1 ano, e depois ocorre a desclassificação, às vezes provocada pelo próprio tribunal, desclassifica para o artigo 28. Ora, quem ficou preso, por exemplo, 6 meses em regime fechado, porque prisão cautelar se cumpre em fechado, como que eu vou desclassificar e ainda mandar ao GCRIM para o juiz aplicar uma pena? Ele vai aplicar uma advertência, por exemplo. Poxa, mas já o indivíduo ficou preso. Quer dizer, eu não teria uma pena privativa de liberdade para descontar os 6 meses. Mas quem pode o mais, pode o menos. Quer dizer, se eu poderia descontar esses 6 meses numa pena privativa de liberdade, como eu não posso compensar esses 6 meses de prisão provisória numa mera advertência? Então, o que eu tenho feito é aplicado a chamada detração imprópria. Eu simplesmente compenso quem ficou preso provisoriamente, por menor prazo que seja, e depois teve a infração desclassificada para a figura do 28, eu não determino a aplicação de nenhuma penalidade. já dou a pena por cumprida e extinta a punibilidade.
Professor, quando alguém sofre uma pena pela prática de consumo pessoal de drogas, pode tornar-se reincidente em caso de praticar outra infração penal?
Essa é outra questão muito interessante e polêmica. Em princípio, quem consome droga pratica crime. No começo, discutiu-se até se o artigo 28 dava ensejo à figura de um crime. E o Supremo Tribunal Federal chegou a decidir, sim, é um crime. O artigo 28 está dentro de um capítulo dos crimes. É uma figura que traz pena. Não é pena de prisão, mas é pena. Então, é preciso o devido processo legal para que essa pena possa ser aplicada. Enfim, não se pode dizer não ser crime. Então, cometendo novamente, no prazo de 5 anos após o primeiro cumprimento da pena, nós podemos falar em reincidência, sem dúvida. Até porque o artigo 28, parágrafo 4º, diz que em caso de reincidência, as penas previstas neste inciso 2 e no inciso 3 poderão ser aplicadas a maior, por um prazo maior. Então, o próprio artigo 28 fala em reincidência. Agora, é preciso notar o seguinte: se a infração do artigo 28 é de menor potencial ofensivo e se comportar transação, não pode gerar reincidência, porque aí há uma expressa vedação da Lei 9.099 do Juizado Especial Criminal no artigo 76, parágrafo 4º, que diz que havendo transação não haverá reincidência futura. Então, o indivíduo consumidor que fez transação e novamente for surpreendido com droga para uso próprio, não será reincidente. Ele apenas não receberá novamente o benefício da transação, será então condenado como usuário, mas sem ser considerado reincidente. Só numa terceira vez que ele então for condenado, ainda no prazo dos 5 anos de validade da segunda condenação, é que a gente poderá falar então em reincidência, né? Mas do contrário, numa primeira vez, não. E isso tem um reflexo interessante, porque se alguém é condenado pelo artigo 28 por consumo de droga, fez transação e depois, mais adiante, ainda dentro dos 5 anos, ele é condenado por tráfico, será que eu posso dizer então que ele é reincidente e impedir o redutor do artigo 33, parágrafo 4º? A minha resposta é não, porque o primeiro caso não resultou em condenação real. Houve transação e a transação não implica reincidência. Então, quando na sequência ele pratica tráfico, ele é primário, sem antecedentes, para efeito de impedir o redutor. Há ainda também uma posição que o Superior Tribunal de Justiça adotou de haver desproporcionalidade em considerar o artigo 28 para efeito de gerar reincidência e impedir o redutor, por exemplo, de uma condenação por tráfico. O que eu diria é o seguinte: a posição é muito sensata, mas eu acho que ela tem 2 enfoques diferentes. Primeiro, se foi condenado é uma coisa, se fez transação é outra. Se ele fez transação, não gera reincidência. Então não preciso usar o princípio da proporcionalidade. Se ele praticar um tráfico na sequência, ele pode receber o redutor, porque aquela primeira transação não gera reincidência por força de lei. Agora, logicamente, se ele fez a transação, depois novamente praticou o crime de consumo, aí não pôde fazer transação e foi condenado, essa segunda condenação é capaz, é apta a gerar uma reincidência se ele praticar, por exemplo, na sequência o tráfico. E aí, na minha visão, ele não faria jus ao redutor, porque é reincidente na prática de um crime. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça tem decisão dizendo que o artigo 28 não gera reincidência porque haveria uma desproporcionalidade. Ele aplica penas muito brandas para o efeito que a reincidência depois vai gerar no crime que vem a seguir. Então, são 2 enfoques bastante similares. O meu é que se houver transação por força de lei não há reincidência, mas se não houver transação, houver condenação, a reincidência impede o redutor. E o STJ, sem apreciar diretamente se a condenação anterior advém de transação ou não, já entra com a corrente dizendo que há desproporcionalidade na geração de reincidência pela condenação anterior ao artigo 28.
Professor, para finalizar agora, uma última pergunta, talvez a mais polêmica. O que o senhor pode dizer em relação à descriminalização das drogas?
Essa última pergunta é realmente muito polêmica, né? O que se pode falar sobre descriminalização de drogas? Isso é muito difícil. Primeiro que a gente tem que pensar em enfoques variados. Numa primeira visão, vamos pensar como? Descriminalizar tudo? Todas as drogas? Então todas elas vão ser vendidas a bel prazer? Por quem? Por agências fiscalizadas pelo Estado? Nas drogarias? Nas padarias, nas lojas de conveniência, compro cocaína na farmácia. Então, descriminalizar tudo me parece um pouco perigoso. Há drogas muito fortes, né? Até mesmo de uso controlado, como a morfina, e altamente viciantes. Então, não me parece muito prudente. Mas mesmo que houvesse, teria que haver uma regulamentação estatal rigorosa. É o que me soa mais justo. Do outro lado, o que se fala muito hoje não é descriminalizar tudo, mas descriminalizar só a maconha, dizendo ser uma droga leve, que causa, para alguns, né, menos prejuízos do que o próprio álcool, que é uma droga liberada, que o fumo, que é outra droga liberada. Então, há os defensores da liberação da maconha e há aqueles que são totalmente contrários. Mas, enfim, eu acho que essa é uma decisão que o legislativo brasileiro precisa tomar. Não acho que seja uma legislação que caiba ao judiciário. E se houver o comércio da maconha um dia, creio eu que o Estado precisa controlar. Agora, o que nós temos hoje num contexto do Poder Judiciário? Há uma ação em trâmite no Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade do artigo 28, que é o uso de droga, o consumo pessoal, alegando que fere o direito à intimidade, à privacidade, o Estado interferir naquele que está usando a droga, não está vendendo, está usando para si mesmo. Então, se ele estiver prejudicando, ele está prejudicando a sua própria saúde e não a saúde de terceiros. Ora, esse prejuízo à própria saúde é o seu direito à privacidade, à intimidade, que o Estado não teria que se intrometer. Essa ação está em curso. Já teve um voto pela inconstitucionalidade do artigo 28, dizendo sim, é inconstitucional, fere o direito à intimidade, e fazendo uma série de recomendações para que o Estado possa regularizar esse uso de substância entorpecente. Agora, existem outros votos, já mais dois votos proferidos na sequência desse, que não ampliam tanto. Já são votos mais restritivos. É interessante que, embora acompanhe a ideia da inconstitucionalidade do artigo 28, o uso, restringem esse uso apenas à maconha, considerando uma droga mais leve. Então, ampliou-se aí a discussão, porque passou-se a discutir não mais só o direito à intimidade, à privacidade do uso da droga, porque passou-se a discutir também a natureza da droga. Então, me parece que aí o judiciário avançou mais um degrau. Então, um voto é inconstitucional, 28, para todos os fins, e outros dois votos, o 28 é inconstitucional para fins de uso de maconha. São apenas três votos, vamos ver o que os demais ministros vão votar quando esse tema voltar à pauta.
E aí, gostou desse episódio? Então indique, divulgue e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E não perca o próximo programa, em que o professor Nucci abordará o tema tráfico de drogas. E lembrando que toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com o Nucci. Até mais!